Vamos falar sobre as Jornadas Europeias, um evento da Cátedra Martius de Estudos Alemães e Europeus e Faculdade de Direito da USP, que discutirá este ano a integração europeia face aos desafios internos e externos, com a participação de pesquisadores, diplomatas, alemães, europeus e brasileiros. E entre os destaques, os acordos de comércio externo, segurança e defesa, identidade nacional, euroceticismo e o desafio separatismo da Espanha, separatista, perdoe-me, e também o acordo União Europeia-Mercosul, este bastante pertinente neste momento, não é? E, mais uma vez, vamos conversar sobre o assunto com o professor Alberto do Amaral Júnior, que é do Departamento de Direito Internacional, colunista aqui da rádio, e com a professora Brigitte Weiben, que é da Cátedra Martius de Estudos Alemães e Europeus. Professora, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, professora Brigitte Weiben.
Tudo bem, obrigada.
Eu começaria com o professor Alberto Amaral. Nós falamos deste assunto ano passado, né? É um evento anual, e que este ano tratará da integração europeia face aos desafios internos e externos. Gostaria que o senhor desse um panorama geral, professor, sobre o que será discutido.
Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar a importância da contribuição da Cátedra Martius de Estudos Alemães e Europeus. A Cátedra Martius de Estudos Alemães e Europeus, por intermédio da professora Brigitte Weiben, tem realizado um excepcional serviço de discussão dos problemas europeus no Brasil. E tem havido uma parceria muito bem sucedida entre a Cátedra Martius e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Todos os anos são escolhidos temas importantes para a realidade europeia e também para o mundo, já que a União Europeia é hoje uma potência mundial e a sua inserção na ordem internacional é de extrema relevância. E esse ano serão discutidos temas extremamente relevantes. A professora Brigitte Weiben poderá abordar com muito mais clareza, como a questão do separatismo na região da Catalunha, na Espanha, a questão do Brexit, que é uma questão sempre presente, sim, a possibilidade de a saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia no final de outubro, a questão do aumento do fluxo de refugiados e a ascensão da extrema-direita, do populismo europeu, o tema do terrorismo. Então, essas são questões sempre muito vivas, além, evidentemente, do recente acordo celebrado entre a União Europeia e o Mercosul em termos comerciais.
Professora Brigitte, o professor deu um painel dos assuntos e eu começaria por essa questão que é bastante sensível neste momento, União Europeia e Mercosul, um acordo que foi discutido durante anos seguidos até que se chegou à assinatura deste acordo, de intenções ainda, porque muito terá que ser detalhado. E num momento sensível, né, surge uma ameaça em função desse problema na Amazônia, desmatamento, mais queimadas. Na sexta-feira, o assunto foi até levado na cúpula do G7, no final de semana, não é, professora? E uma pressão, mais uma vez, dizendo, olha, podemos não seguir adiante com essa proposta, com essa intenção, em função deste problema. Então, é bastante sensível a discussão deste assunto neste momento.
Sim, exatamente. Eu acho que esse será o tema mais quente, né? Literalmente, dessas jornadas europeias, falar sobre o acordo União Europeia-Mercosul, que levou quase 2 décadas de negociações até chegar a um acordo no junho desse ano, ainda não está finalizado, né? Ainda tem alguns detalhes que estão sendo resolvidos. E também, depois disso, deve ser também votado pelo Parlamento Europeu e ratificado, obviamente, pelos parlamentos nacionais também, nos dois lados, né? Então, ainda tem muito caminho para frente também, formalmente, para formalizar, para finalizar esse acordo. Obviamente, o assunto principal do acordo é eliminação parcial ou total de aranceles, mas também tem estándares, um capítulo de sustentabilidade, né, que fala, por exemplo, da implementação do Acordo de Paris sobre redução das gases de estufa, etc. Então, isso é algo que no momento está enfatizado muito. Já desde o início do acordo, do fechamento do acordo, houve preocupações, né, que esse acordo pode levar a especialmente no lado brasileiro, a aumentar as áreas cultivadas para fomentar o exporte, né, para a exportação de carne de soja para a União Europeia, e que isso poderia contribuir a uma destruição da floresta, né? E isso, agora com as queimadas, essa preocupação se tornou um pouco mais forte ainda, e tem um debate atual entre os vários estados europeus se isso seria uma razão para bloquear o acordo. E tem diferentes posições. O presidente Macron de França se tem posicionado fortemente a favor de um bloqueio, enquanto a Alemanha e alguns outros têm estado mais cautelosos e têm falado que isso não é uma razão de bloquear totalmente o acordo.
Uhum. A gente viu até Angela Merkel numa posição mais conciliadora, como sempre, né? Mais conciliadora, dizendo, olha, vamos dizer que não estamos contra, estamos a favor, queremos ajudar. Mas essa questão, essas contrapartidas, elas sempre serão exigidas. Isso acho que não chega a surpreender. Professor Alberto, viu alguma... Vê com preocupação essa questão, essa pressão europeia?
Eu vejo com grande preocupação a atitude do governo brasileiro. A pressão europeia é uma pressão extremamente legítima, já que o acordo entre Mercosul e União Europeia foi assinado graças ao compromisso do governo brasileiro de cumprir fielmente tudo aquilo que foi definido no Acordo de Paris sobre mudança climática. Então, o que a União Europeia está fazendo é nada mais, nada menos, do que buscar que o Brasil cumpra aquilo que prometeu e não tem cumprido devidamente devido a uma desarticulação da política ambiental que promoveu uma liberalização no que diz respeito ao uso indevido da floresta amazônica por grileiros, ao aumento das queimadas, e que culminou com a redução da biodiversidade e com o risco de destruição da própria floresta amazônica num período de 20 a 30 anos, se medidas urgentes não forem tomadas para a proteção ambiental daquela importante região do planeta. A preocupação da União Europeia é legítima, porque o aumento de gases de estufa na atmosfera e as queimadas correspondem a esse aumento de gases de estufa na atmosfera não atingem apenas o Brasil, mas atingem o globo, o mundo como um todo. Então estamos todos afetados, estamos todos no mesmo barco. Isso significa que é legítimo que a União Europeia atue nesse sentido, mesmo porque existem regras ambientais instituídas no acordo entre Mercosul e a União Europeia. E existe um princípio que a União Europeia tem adotado ao longo do tempo, já há mais de 20 anos, que é o princípio da precaução, ou seja, tudo aquilo que causar uma possibilidade de risco ao consumidor europeu, em virtude de uma não certeza científica, pode ser objeto de uma decisão europeia para impedir as importações. E, além disso, a atitude de grupos de consumidores europeus para que haja um combate efetivo à política adotada pelo governo brasileiro de não proteção do ambiente amazônico.
Bom, é o ano dos acordos, não é? Os acordos comerciais, as disputas estão no centro das discussões mundiais. Professora Brigitte, tem, como falamos agora, União Europeia e Mercosul, com esse contexto, né? Que o professor abordava, tem a questão do Brexit, a saída que deve acontecer em outubro, com ou sem acordo, a briga, disputa Estados Unidos e China por tarifas, né, uma guerra tarifária, enfim, esses assuntos têm dominado a pauta, mas eu gostaria que a senhora falasse também de outros temas muito relevantes que vão ser discutidos neste evento. Tem questões políticas importantes, separatismo, crise migratória, extrema-direita. Eu gostaria que a senhora falasse desse algum dos destaques desse evento, por favor.
Sim, como o tema é integração europeia, né, também vamos falar essa questão, o que significa integração. Né? Não só no sentido de economia, de homogeneizar e abrir as fronteiras, mas também em questões como segurança e defesa, por exemplo, ou como sobre compromisso com normas comuns, como democracia, direitos humanos, o Estado de Direito, que também é um tema que temos discussões atuais na União Europeia, tanto no âmbito interno, né, com alguns países, deviando um pouco desse compromisso, como Hungria e Polônia, e também no âmbito externo, como lidar com esse assunto no nível internacional. E também, obviamente, tem outros temas internos, como o separatismo, que já foi mencionado, questões de identidade, o que significa identidade europeia, ser membro da União Europeia, questões das eleições, representação política, a questão do surgimento do euroescepticismo. Esses são os temas principais, né, que vamos discutir, debater durante as jornadas europeias.
Uhum. É um evento aberto a todos? Há necessidade de inscrição?
Sim, tem uma página de inscrição, tem vários lugares em sites da USP onde pode ser encontrado o programa completo e também um link para fazer a inscrição.
Perfeito. Professor Alberto, quer acrescentar algum? Estão todos, obviamente, convidados a participar dessas discussões, né, que devem acontecer a partir de amanhã.
Exatamente, amanhã e quarta-feira.
Sim.
Eu gostaria apenas de acrescentar duas coisas. O primeiro é a grande contribuição que a Cátedra Marcos de Estudos Alemães e Europeus tem dado para o estudo dos temas europeus no Brasil. Esta é uma oportunidade rara que todos devem aproveitar para discutir problemas. São problemas europeus, mas são também problemas brasileiros. A questão do populismo, a questão do Estado de Direito, a questão da democracia, são problemas que afetam diretamente o Brasil, não são problemas apenas da União Europeia, mas claro, tem uma relação direta com a realidade brasileira. E eu gostaria também de destacar o fato que essa será uma discussão interdisciplinar, reunindo especialistas de diversos campos, diplomatas, cientistas políticos, juristas. Uma contribuição muito valiosa será dada para uma compreensão mais ampla no Brasil sobre a realidade europeia atual.
Uhum. Bom, excelente evento. Eu quero agradecer a participação dos professores Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito, também nosso colunista, a professora Brigitte Beifen, da Cátedra Martius de Estudos Alemães e Europeus. Muito obrigada mais uma vez aqui pela discussão com o nosso ouvinte sobre o tema. Viu, professor?
Muito obrigado, Roxane, e bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Professora Brigitte, muito obrigada, até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Roxane, e bom dia para você.